Estamos de volta com o Sábado CBN.
Olá, estamos começando mais uma edição aqui do Sábado CBN, no segundo horário do programa, falando agora com Willem Baumann, que é presidente da cooperativa Castrolanda, e o assunto é a Agroleite, que acontece entre os dias 8 e 11 de agosto, ou seja, na semana que vem, e é simplesmente o maior evento da cadeia leiteira no Brasil. Digamos que, eu acho que não há comparação com outros eventos no país, é um evento voltado para a tecnologia e que já vem sendo desenvolvido pela cooperativa Castrolanda, em Castro, há muito tempo. Presidente, bom dia.
Ei, bom dia também a todos os ouvintes da CBN e para mim e também para nós como cooperativa Castrolanda. É um grande prazer poder estar conversando com vocês um pouco sobre a Agroleite, ou Agroleite.
Eu gostaria que o senhor falasse primeiro dos números da Agroleite 23, né, que são impressionantes. Nós tivemos, para início de conversa, um aumento da área útil do evento, né? Ano passado eram 200 mil metros quadrados, esse ano subiu bastante.
Exatamente. Então, o ano passado nós tínhamos 200 mil metros quadrados, né, de área utilizada então, para o evento, e esse ano nós então aumentamos para 350 mil metros quadrados no evento. Então, nós duplicamos o espaço para estacionamento, que foi uma dificuldade pela qual nós passamos ano passado, né, e nós ficamos então preocupados, né, com a experiência do visitante aqui à feira. Então, nós justamente nos preocupamos com isso e aumentamos então o espaço de estacionamento. E também aumentamos em bastante o espaço para demonstração, para exposição dos nossos parceiros de máquinas. Então, nós aumentamos um espaço dentro do nosso parque, um espaço amplo para que os nossos parceiros então pudessem divulgar os seus produtos, né, numa qualidade muito melhor, muito mais tranquilo e de forma muito mais transparente para os nossos visitantes.
São quantas empresas expositoras, Sr. Willem?
Hoje nós estamos perto de 270 empresas que estão, então, expondo na nossa feira. São empresas que já estão a longa data conosco, né? Já são nossos parceiros de longa data, e eu sempre reforço isso. A Castrolanda, ela é a coordenadora desse evento. A Castrolanda, ela organiza o evento, mas nós temos essas empresas parceiras, elas nos auxiliam muito na organização do evento, porque nós fazemos isso para servir como vitrine para eles, né? Então, nós estamos na coordenação, mas eles também sempre estão junto conosco para estarmos melhorando cada vez mais esse evento e para tornar essa experiência do Agroleite cada vez melhor para os nossos visitantes.
Sr. Willem, são quantos expositores de animais e quantos animais inscritos na exposição?
Ao todo, nós então estamos com 490 animais inscritos. O número de expositores está em torno de 60, 70, por aí, mas nós estamos esse ano com um número recorde de 490 animais, então, que estarão expostos lá durante a semana.
E de que raças?
Holandesa, Jersey, né? Holandesa, vermelho e branco, preto e branco e também Jersey.
E que são as principais raças hoje de gado leiteiro no Brasil, né?
Exatamente, principalmente mais aqui na região sul do Brasil, né? Na região norte do Brasil tem raças assim mais especializadas e mais aclimatizadas ao clima quente, né? Então, essas raças holandesa e Jersey são mais especializadas aqui no clima mais frio, né? Subtropical e temperado, pode-se dizer.
Eu gostaria que o senhor falasse também sobre a expectativa de negócios na feira.
Sim, então nós temos esse ano uma grande expectativa, né, de muitos negócios, porque a evolução no setor é constante, né? Nós temos a cada ano o lançamento de novos produtos, de novos negócios, e nós temos então uma expectativa de negócios durante a feira e podemos dizer assim até umas 3 ou 4 semanas após a feira, que é onde ainda é um reflexo do evento em si, em torno aí de 150 milhões de reais de negócios, então, que nós imaginamos que vai acontecer durante essa semana.
A expectativa em relação ao número de visitantes também é grande?
Exatamente. Nós imaginamos aí, no mínimo, entre 100 e 120 mil pessoas, então, que nos visitem, né? E esse evento acontecerá, então, na semana que vem, desde o dia 8 até o dia 11 de agosto, então, são 4 dias de feira. E, então, nesses 4 dias, nós acreditamos que no mínimo 120 mil pessoas estarão presentes no nosso evento. Eu digo também, são pessoas do Brasil, né, de sul até norte do Brasil, Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, muitos produtores vêm também, mas também produtores da Argentina, do Paraguai e até produtores americanos, europeus, que vêm prestigiar o nosso evento, a nossa feira, e também olhar e acompanhar como é que funciona ou quais são as novidades da cadeia leiteira aqui no Brasil.
O evento, ele atrai, obviamente, uma série de parceiros comerciais, né? E muita gente ajuda na realização do evento. Quantos patrocinadores tem a feira atualmente?
Nós estamos com 76 patrocinadores esse ano, nas categorias diamante, ouro, prata e bronze.
É porque as pessoas acabam entendendo todo o valor que isso apresenta e representa dentro da nossa região. Eu gostaria que o senhor mencionou a questão dos visitantes de outros países e de outros estados da federação, porque obviamente a AgroLeite é um evento não apenas regional, mas nacional e internacional, ou seja, a reputação da AgroLeite se expandiu. A comercialização de itens é significativa, eu acredito, mas a comercialização de genética animal seria um dos focos da feira?
Então, eu sempre falo, né, que o AgroLeite é uma exposição onde todos os elos da cadeia da produção do leite estão presentes. Então, quais setores? Né, nós podemos, a genética é muito forte, mas também nós temos sanidade animal, nutrição animal, mecanização, genética, embalagens, da parte industrial. Então, nós temos várias cadeias que estão presentes na nossa feira. E podemos dizer também que tem muitos expositores e muitos parceiros que esperam chegar, então, ao AgroLeite para fazer o lançamento dos seus produtos. Muitas novidades, né, que eles vão lançar, eles aproveitam justamente a feira para ter visibilidade, para ter um impacto, então, comercial, esses lançamentos, e fazem isso durante o AgroLeite.
O tema da AgroLeite 2023 é conectando o futuro do leite. Sempre houve uma preocupação, eu me lembro que eu tive o prazer de cobrir a primeira AgroLeite, né, como repórter de campo. E foi uma experiência muito interessante, porque eu sou um entusiasta do agronegócio, sempre gostei muito, e acho que temos dentro do agronegócio a possibilidade de transformar o Brasil finalmente num país de primeiro mundo. Basta ver a tecnologia que é desenvolvida no campo. Então, eu noto pelo tema desse ano que vocês têm, por falar em tecnologia, uma preocupação muito grande com o desenvolvimento tecnológico desse segmento, que é o segmento leiteiro, correto?
Isso mesmo, isso mesmo. Então, todo ano nós então temos ou desenvolvemos um tema, né, para servir de inspiração, né, para os nossos parceiros e também os nossos expositores. E esse ano, justamente conectando o futuro do leite, o setor agro, como você bem disse, né, é um setor muito dinâmico. A cada ano nós temos inovações, nós temos novos negócios, novas tecnologias, enfim, o agro também está se modernizando de uma maneira muito rápida, né? E justamente nós queríamos também, através desse tema, estimular para que os nossos parceiros, então, trouxessem também essas novidades para dentro do setor leite e ter, então, a oportunidade de mostrar isso, né, para os visitantes, para os produtores, né, para todos os elos da cadeia, o setor universitário também, então, para que eles, então, consigam buscar isso aqui dentro do nosso evento. E o mundo também pede por isso, né, Ney? O mundo espera que o setor agro se modernize, né, vá mais, assim, ao encontro com os cuidados ambientais. Então, isso também é um desafio que nós, como organizadores, lançamos, então, para esses parceiros.
Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a programação do evento, presidente. Estamos conversando com o presidente da cooperativa Castro Holanda, Willem Baumann, sobre a AgroLeite 2023. Nós temos algumas novidades esse ano, né? A gente já falou da expansão do espaço da feira, né? Mas também nós mudamos a sociedade, mas através da Castro Holanda, o nome de Cidade do Leite para Castro Holanda Expo Center, né?
Sim, exatamente. Isso vai acontecer oficialmente, né, durante a abertura do nosso evento, mas o nosso objetivo, né, de chamar como Castro Holanda Expo Center é justamente dá um enfoque um pouco diferente, porque hoje, como cidade do leite, remete apenas ao leite. Lógico, o leite é o mais importante dentro do nosso Expo Center, mas nós queremos abrir assim esse espaço também para outros eventos durante o ano. Então, como cooperativa, nós estamos abrindo e também organizando para que esse espaço sirva para outros eventos durante o ano, né? Possa servir à sociedade agropecuária, mas também à sociedade como um todo, para que utilize esse espaço. É um espaço tão bonito, né? Tão agradável, buscando então, remetendo muito à cultura holandesa. E nós então queremos que esse espaço tenha uma utilização em um número maior de vezes durante o ano, para que tenha uma rotatividade de eventos dentro desse espaço.
Nós teremos também a apresentação do jovem expositor.
Com certeza. Também é uma preocupação, né, que nós temos como cooperativa. O futuro da cooperativa depende das propriedades. E as propriedades dependem dessas novas gerações que estão chegando, né? Então, para que a propriedade continue sendo viável e a cooperativa também, né, nós precisamos, então, estimular a entrada da juventude também nesse meio. E a cooperativa, ela tem várias organizações que puxam, então, esse jovem agricultor, jovem pecuarista, ou seja, o filho do associado, né, mais próximo da cooperativa. E nós temos vários projetos aqui internos, e uma delas justamente é esse jovem expositor, né, onde então nós proporcionamos para ele um espaço dentro do evento, né? Ou seja, isso já começou há mais de meio ano atrás, onde esse jovem então também iniciou um trabalho de cuidado de animais, né? Como lidar com o animal, e ele vai ter a oportunidade então de estar levando esse animal também no evento e vai participar então também de um julgamento, né, entre esses jovens. Então isso tudo é para estimular a participação do jovem tanto no evento, mas também na propriedade, né? Nós queremos que esse jovem participe de uma maneira mais ativa na propriedade. Pode ser filho de produtor, pode ser filho de colaborador de propriedades. Então, qualquer jovem que se sinta atingido por esse tema, né? Então, para estimular ele para participar, isso também dentro do Agroleite.
Eu noto que vocês estão sempre preocupados com o futuro. A gente acabou de mencionar a questão do jovem expositor, mas tem também uma preocupação com a infraestrutura que vão deixar para esse jovem no futuro. Foi criado agora, por exemplo, o pavilhão do agronegócio, né?
Sim, isso é um pavilhão dentro do Agroleite, né? Então, onde nós proporcionamos espaço para que expositores que não tenham interesse em alugar ou utilizar uma área grande, né, dentro do centro de eventos ou dentro do Expo Center para expor o seu produto, né, ou o seu serviço. Então, nós organizamos lá um espaço onde ele, num local um pouco menor, ele possa então estar divulgando também o seu trabalho, o seu serviço ou o seu produto, sabe? Então é um espaço um pouco menor, mas isso é muito tendencioso. Nas outras exposições nós também vemos isso, onde a organização oportuniza então espaços um pouco mais compactos, para que também esses pequenos empreendedores possam também estar divulgando os seus produtos e os seus serviços.
Vocês também vão estar inaugurando a Casa Nutrição Castrolanda.
Sim, então nós temos um setor de nutrição dentro da cooperativa, né? As fábricas de rações, e eles então colocam esse produto no mercado também, né? Nós vendemos ração para terceiros também, e nós então construímos essa casa nutrição dentro do nosso centro, né? Dentro do nosso Expo Center, justamente para ter um espaço para esse setor também lá dentro do Expo Center, para que ele também possa buscar clientes, trazer clientes e ter um espaço ali para divulgação dos seus produtos e dos seus negócios também.
E também vamos ter a reinauguração da casa Select Sires, é isso?
Isso, exatamente. Essa casa passou por uma remodelação, então nós teremos uma reinauguração dessa casa.
E o que trata ali dentro? O que vai funcionar dentro desse núcleo da casa Select Sires?
Na realidade é uma parceira nossa, né, e ela é focada em genética animal. Então, uma parceira nossa, e o foco delas é justamente a venda, né, de do setor genético para a melhoria do rebanho leiteiro. Então, é um parceiro nosso, né, e ele deu uma remodelada na casa e vai passar, então, por uma reinauguração.
É interessante que vocês têm, de novo, essa preocupação constante com o agronegócio como um todo, não apenas com a cadeia do leite, tanto que vocês vão ter um painel do agro com dois ex-ministros, né?
Isto, então, dentro do agroleite, nós teremos lá um painel do agro, e o que, que nós queremos, então, fomentar dentro desse painel do agro, né? Onde, então, sejam discutidas, né, tendências, problemas, dificuldades, né, como um todo do setor agro. E para isso, nós, então, estamos trazendo personalidades ligadas, então, ao agro, né, dois ex-ministros e várias outras personalidades que têm, então, ligação direta com o agro, para que eles possam, então, compartilhar também com os nossos visitantes os desafios e as dificuldades, também as oportunidades que o agro pode estar oferecendo. Vai ser muito mais no modelo de bate-papo, de conversa, né, de troca de experiências e de ideias, mas para que essas personalidades, então, enriqueçam ainda mais o nosso evento, a nossa feira, e tragam informações também para os nossos visitantes.
Nós vamos ter também no dia 9 o troféu Agroleite, né? São quantas categorias, presidente?
São 15 categorias. 15 categorias no troféu Agroleite. E, de fato, é o ponto alto do nosso evento, né? Onde, então, tem muitos setores, né? E que eles querem buscar o protagonismo dentro desse setor. Então, é o ponto alto do nosso evento, é na quarta-feira à noite, e onde, então, através de uma votação, as melhores empresas do setor, então, foram selecionadas ou estão sendo selecionadas, e ali, na quarta-feira à noite, eles receberão, então, o troféu Agroleite dentro do nosso evento.
Eu vejo que tem uma série de categorias realmente bem diferentes, a genética, que nós já mencionamos antes, nutrição, saúde animal, bem-estar, sementes, ordenha e refrigeração, máquinas e equipamentos, produtor de leite, agente financeiro, laticínio, embalagem, associação de produtor, pesquisa e desenvolvimento, que é muito importante, personalidade do ano e mídia. Vou começar pela minha praia, que é a mídia. Né? É importante valorizar os parceiros que divulgam agroleite?
Com certeza. Como cadeia do leite, né, e como organizadores de todo esse setor, né, como cooperativa preocupada com a produção do leite, nós não entendemos que é só o agroleite, mas é justamente a mídia, né, que se preocupa e que dedica mais tempo à cadeia leiteira durante todo o ano. Né? Então, e essa votação é aberta, então todas as pessoas podem votar. Então, eu entendo que não é só dentro da feira, mas durante o ano como um todo, ou então as empresas, ou no caso mídia, ou os setores que mais são impactadas ou impactam o setor durante o ano.
E o setor de pesquisa e desenvolvimento é essencial, né, presidente? Nem sempre esse setor é valorizado no Brasil, mas deveria ser, né?
Com certeza, né? Então, e a cadeia do leite é uma cadeia muito grande, né? Ela vem desde a produção da forragem, né, da nutrição animal, até a questão da sanidade, genética, investimentos na propriedade. Então, são muitos players, né? São muitos parceiros ou são muitos negócios que entram na cadeia leiteira, e justamente o setor de pesquisa, ele desempenha um papel muito importante para que o produtor possa entender e enxergar qual é o melhor medicamento, qual é a melhor genética, qual é o melhor equipamento, o melhor híbrido para fazer silagem. Então, justamente esse setor precisa buscar e trazer informações para o setor, para que nós, então, possamos buscar cada vez um aumento de produtividade, uma melhoria na eficiência nesse setor.
Eu vi também que tem uma preocupação em valorizar os agentes financeiros, que são parceiros na expansão dos negócios dos produtores rurais, né?
Com certeza. O produtor está em constante aprimoramento do seu negócio, né? Ele está sempre investindo no seu negócio, aumentando o rebanho, aumentando instalações, aumentando a produção. E para isso, o setor financeiro também desempenha um papel muito importante. E nós, então, o setor valoriza também esse ambiente financeiro que mais está próximo do produtor, que mais facilita, né, a vida do produtor, que lógico também traz recurso mais barato, mas é que esse setor financeiro que mais é proativo com o agro, né, com o agronegócio como um todo. Então, é um setor de extrema importância e todos nós dependemos desse setor, né, desde a cooperativa, como produtor, todos nós dependemos desse setor e que nós esperamos que ele seja um setor assim, ágil para justamente ser uma solução dentro do nosso negócio.
Vamos falar um pouquinho sobre as atrações da AgroLeite 2023, presidente. Estamos conversando com Willem Baumann, presidente da cooperativa Castrolanda, sobre a AgroLeite 2023. Entre as atrações aqui do folder virtual que vocês apresentaram para a imprensa como um todo, aparece a Trilha do Leite. O senhor poderia falar um pouquinho sobre a Trilha do Leite?
Perfeito. Então, a Trilha do Leite, ele é talvez voltado um pouquinho mais, ou tem o foco, né, buscando atingir um pouco mais essa população mais urbana que visita a nossa feira, né? Ou essa população mais jovem, né? As crianças e estudantes. Essa Trilha do Leite, ele mostra, então, de uma forma lúdica, como é que é o caminho do leite, né? Desde a produção lá na propriedade, né? A produção da forragem, o cuidado com os animais, a nutrição, né? Depois a tirada do leite, o transporte do leite até na indústria e depois também a industrialização desse produto até chegar no mercado. Então ele conta assim, de uma maneira bem, bem simples e bem lúdica, justamente para esclarecer para a nossa população a importância do leite, né? A importância da qualidade do leite, a importância do cuidado em todos esses setores, em todos esses elos, né, da cadeia, porque nós sabemos, né, que para que nós possamos ter um leite bom lá na prateleira, lá no supermercado, ele começa lá na propriedade, né? Isso aí, um ano antes já, através da produção da forragem, da qualidade da forragem, a genética dos animais, o cuidado com os bezerros. Então, o leite de qualidade é a pontinha do iceberg, né, que nós queremos justamente mostrar para essa população, mas que começa lá atrás, na propriedade, com todas essas atividades sendo bem feitas. E essa Trilha do Leite justamente mostra isso, né, de uma maneira simples, para esclarecer isso para a nossa população.
E do que se trata a conexão do leite?
Então, essa conexão, né, que nós dizemos é justamente essa passagem, né, do presente para o futuro. Né? Como é que nós enxergamos, né, essa aproximação, né, do presente agora, com as tecnologias que nós temos agora e a utilização dela nos próximos anos. Então, tudo é conectado entre si, né? E justamente para que essa tecnologia possa ser aplicada nas propriedades, ela tem que ser atual, ela tem que ser fácil e justamente essa conexão é fundamental dentro do nosso negócio.
Uhum. Outra atração do evento é a Rota do Leite, né?
Exatamente. É muito parecido, então, com essa Trilha do Leite, né, que nós temos. É uma coisa parecida e justamente com a intenção de informar a população.
Vamos falar um pouquinho sobre o painel da Mulher Cooperativista, porque, lembrando, Castrolanda é uma cooperativa, tem 1.200 cooperados, e o papel da mulher dentro desse contexto é fundamental, né? Ela é parceira do homem nesse processo. Né? Algumas, inclusive, tocam as propriedades. Né?
Então, como cooperativa, né, como eu comentei já hoje também dos jovens, né, para nós, como cooperativa, buscando então a sustentabilidade das propriedades, a sustentabilidade dos nossos associados, nós enxergamos que é de fundamental importância que a mulher também participe de uma maneira mais ativa dentro dos negócios. Né? Nós, então, estimulamos que a mulher também saiba o que está acontecendo dentro da sua propriedade, que ela tenha, assim, uma voz ativa maior, né, e que ela esteja também participando das decisões estratégicas dentro da propriedade. Então, nós então, temos dentro da cooperativa o Comitê de Mulheres Cooperativistas, né, e elas, então, discutem temas que são de interesse do seu negócio, e também, e nós também trazemos as mulheres mais próximas da cooperativa para que elas também conheçam a cooperativa, para que elas não, para que não tenha uma barreira entre elas e a cooperativa. A cooperativa está de portas abertas também para essas mulheres, né, para as esposas e para as filhas dos cooperados. E justamente esse tema no AgroLeite também é um tema para estimular a participação das mulheres dentro do nosso evento. Então nós teremos lá, né, um evento onde se reúnem apenas as mulheres, né, mulheres e filhas dos cooperados, e elas têm, então, também a oportunidade de estar buscando informações e se atualizando dentro desse evento.
O senhor falou do jovem, quando mencionava também a questão da participação feminina e da importância da participação feminina no cotidiano da propriedade, nós vamos ter o julgamento do jovem expositor também, né?
Exatamente. Então, como eu disse anteriormente, né, trazendo o jovem para dentro do sistema cooperativo, né, e ele também fez um trabalho com os animais, e esses jovens, se eu não me engano, são 10 jovens que estão participando, ele também vai levar o seu animal para a pista de julgamento, e ele vai passar, então, também por um processo de julgamento, primeiro, em como ele está conduzindo o seu animal, também, né, como foi o trabalho dele em relação ao animal, e também os próprios animais serão julgados também. Então, como eu disse, é um modelo assim, onde ele está sendo envolvido na atividade e estimulado para participar de maneira cada vez mais ativa dentro do negócio ou na pecuária de leite.
É importante frisar que os animais em exposição também vão passar pelo julgamento de animais, certo?
Exatamente, tanto dos jovens e quanto todos os animais que estão expostos lá no agroleite, então vão passar então por um julgamento e lá no final do dia, lá na sexta-feira, dia 11, então nós então estaremos conhecendo assim, então, a grande campeã do evento Agroleite 2023. Então é um momento assim, bastante intenso e também de ansiedade entre os nossos expositores, porque, lógico, todos querem que o seu animal seja o melhor da feira. Então, existe todo um ritual de preparação, de cuidado com os animais, para que, quando elas entrarem lá na pista, de fato, ela esteja assim, na sua melhor condição e que ela possa mostrar a sua genética mais apurada, lógico, genética focada para a produção do leite. Então, é isso que o julgamento busca também, né? Animais cada vez mais preparados, né, para a produção do leite.
No julgamento dos animais, prevalecem ou são analisadas as informações do torneio leiteiro? Como é que funciona o torneio leiteiro?
O torneio leiteiro é um torneio paralelo, né? É um torneio independente do julgamento de animais. Esse torneio leiteiro é um torneio onde os produtores levam seus animais, né, para o agroleite, e onde lá, através do preparo do animal, através da alimentação, alimentação saudável e balanceado, por 4 dias, então, esse animal será feito, né, ele será coletado o seu leite, e qual animal, então, expressa o melhor possível e o máximo possível da produção do leite. Então, esse produtor que conseguiu, através de apuramento genético, através do trato do bem-estar animal, alimentação balanceada, né, fazer com que o animal tire o máximo possível de leite, dentro do bem-estar animal, né? Então, dentro de condições excelentes, muito propícias para o animal, e esse animal possa, então, expressar a melhor genética possível. Então, justamente é uma competição do animal que tira mais leite.
O senhor falou da alimentação, nós teremos o parque de forragens também, né?
Isso, então lá é um espaço aberto, fora, né, externo, onde então o produtor pode estar acompanhando, né, as variedades de forragem que tem, né, que ele pode estar utilizando na sua propriedade, qual é a melhor forragem, ponto de corte, né, qual é a melhor época ou melhor hora de fazer a silagem, pré-secado. Então são todas informações técnicas, né, que a assistência técnica vai estar compartilhando então com os nossos visitantes, num espaço externo adjacente ao agroleite.
Teremos também um fórum de agricultura presente no evento.
Sim, exatamente. Será na sexta-feira, se eu não me engano, na sexta-feira pela manhã. Então, onde nós teremos dois temas, um voltado um pouco mais para o mercado, né, e o outro tema voltado mais sim, para tema geral, assim, agronegócio dentro do Brasil, ou até como uma visão de mundo também como um todo. Então, uma ideia mais focada para o agro, para a agricultura.
Estamos conversando com Willem Baumann, que é presidente da cooperativa Castrolanda, sobre a Agroleite 2023, que acontece entre os dias 8 e 11 de agosto. Presidente, teremos também um fórum de suinocultura, também é uma atividade muito importante na região, né?
Então, cada setor da nossa cooperativa, nós então abrimos um espaço dentro do agroleite, né? Então, agricultura, suinocultura, bovinocultura de leite, né, e ovinocultura, então, terão palestras focadas ao seu negócio, né? Então, o setor de suinicultura também terá isso. Então, um com foco em sanidade, outro com foco em mercado, né? Dentro da própria suinicultura. Então, justamente com o objetivo de buscar os suinicultores ou de oportunizar, então, aos suinicultores informações relativas ao seu negócio.
O senhor mencionou a ovinocultura. A ovinocultura é expressiva hoje dentro da cooperativa?
É um setor que está em crescimento, né? É um setor, assim, mais ou menos paralelo às propriedades rurais. Tem muitos proprietários que têm alguma área pequena que ele poderia estar explorando. Então, como cooperativa, a gente oportuniza, então, a ovinocultura. Então, onde numa área mais pequena, mais restrita, ele consegue, então, estar criando esses animais. E hoje é um mercado... O mercado da carne do cordeiro, então, no caso, é um mercado muito demandante. Nós temos, assim, muita demanda por um produto de qualidade e nós não conseguimos, então, ainda suprir essa demanda. Mas nós estamos correndo atrás, buscando, e justamente é mais uma oportunidade também de renda do nosso produtor. É mais uma oportunidade, então, para ele estar gerando mais renda dentro do seu negócio.
Nós teremos uma parte muito divertida dentro do evento, que é o campeonato de tratores, né? O Tracker Track.
Sim, todo ano, então, eles nos prestigiam também, né, com esse evento. O Tracker Track atrai muita gente, muitas pessoas são atraídas por esse evento, né? Ele vai acontecer durante 3 dias, quarta, quinta e sexta. Na quarta-feira, mais um treino, um aquecimento de pneus, pode-se dizer, né? E de fato, a competição, de fato, acontece na quinta e na sexta-feira. Então, é um evento onde, então, o trator, ele puxa uma carreta, e essa carreta, ela é colocado pesos em cima dela, e esse trator, à medida que ele vai puxando essa carreta, o peso vai se transferindo mais para frente, então ficando cada vez mais pesado para o trator. Então, o trator que conseguir avançar mais metros, né, mais metros possível, a pista tem 100 metros de comprimento, então o trator que conseguir avançar mais metros, então é o campeão dentro de cada categoria. Então é um evento, assim, bastante bonito, né, um evento com bastante barulho, bastante fumaça, então isso atrai muita gente. Essas pessoas que gostam um pouco mais de adrenalina, sempre vão estar lá também acompanhando esse evento. E ele, de fato, é mais uma coisa um pouco mais divertida dentro do evento, mas, novamente, também ligado e focado ao agro, né? Trator tem tudo a ver com agricultura, com pecuária, então é mais uma coisa que remete também ao nosso negócio.
Falando um pouquinho sobre a história do evento, presidente, estamos conversando com Willem Baumann, presidente da cooperativa Castro Holanda, sobre a AgroLeite 2023, mas agora vou relembrar um pouquinho. A AgroLeite começa em 2001, não é isso, se eu não me engano?
Exatamente. O AgroLeite em si começou em 2001, mas essa prática, né, da exposição de animais, né, a prática de julgamento de animais, isso já começou lá desde o início da nossa colonização. Então, desde o início, né, quando os primeiros imigrantes trouxeram os seus animais, uma ou duas vezes por ano, já tinha, então, essa prática de estar julgando animais, justamente porque dava a oportunidade para que esse produtor, né, o produtor de leite ou de animais, pudesse, então, estar expondo os seus animais, e nessa exposição, então, vinha também muitos compradores, né, vinha muitos compradores, então ele acaba conhecendo a genética desse produtor, então abrindo, então, um mercado de comercialização de animais, que naquela época era mais intensa, muitos tourinhos eram vendidos nesses eventos, né, então, onde, então, o produtor tinha a oportunidade de estar mostrando, então, o seu plantel para o mercado. Mas, de fato, o AgroLeite começou em 2001.
E de lá para cá, o evento só se fortaleceu, né?
Só se fortaleceu. Então, ele está tomando um corpo, assim, gigante, né? Eu tenho orgulho de dizer que ela está entre as 4 maiores feiras ligadas ao leite a nível mundial, né? Então, todos os holofotes, né, todos os players da cadeia do leite estarão voltados para o AgroLeite na próxima semana, não só no Brasil, mas também a nível internacional. Então, está tomando um corpo muito grande. E, lógico, né, Castro, como sendo capital nacional do leite, nada melhor do que também aqui seja locada, então, essa feira do leite também. E o que nos traz muita alegria também, a movimentação que essa feira traz, né? Durante essa semana, nós tínhamos aí cerca de 1.000 pessoas trabalhando lá no parque, muitas pessoas, né, trabalhando de maneira ativa no parque, e também cada vez mais nós ouvimos dizer que os hotéis na região dos Campos Gerais estão todos lotados, todos cheios, justamente suprindo a demanda do nosso evento do AgroLeite. Então, o impacto que ela traz para Castro e para toda a região dos Campos Gerais é muito grande. Então, trazendo também benefícios econômicos para a nossa região, mas também o foco da feira é negócios, é tecnologia e conhecimento focado para o leite. Então, e de maneira indireta, então, ela traz esses benefícios econômicos, aí, emprego e trabalho e renda para muitas pessoas na nossa região. Supermercado, a rede hoteleira, posto de combustíveis, então todos eles estão tendo benefícios com esse evento.
Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre os desafios que o segmento leiteiro tem. Então, como repórter, inclusive pós-graduado em agronegócio, eu acabei durante os anos fazendo muitas matérias com os produtores de leite, muitos inclusive da cooperativa Castrolanda. E o leite é um produto que, dependendo da época, dá lucro, e em outras o produtor tem que ser muito criativo para não ter prejuízo. E é por isso, inclusive, que os produtores se juntaram e montaram as cooperativas. Um dos objetivos era ter uma indústria comprando o leite deles, uma indústria que fosse deles.
Perfeito.
E essa estratégia funcionou muito bem ao longo dos anos. Tivemos a cooperativa Batava, que depois virou Frisia, com a chegada dos imigrantes nos anos 50, a cooperativa Castrolanda, em Castro, depois Arapoti, enfim, a Capal. Nós tivemos, então, esse fortalecimento da cadeia leiteira, mas os desafios são constantes. Hoje nós temos um desafio grande, que é a importação do leite, né? Como que os produtores de leite no Brasil têm lidado com isso?
Perfeito. Isso é um calo, né? Uma pedra no sapato do nosso produtor de leite. Ele está cada vez mais, esse mercado, né, esse preço do leite está sendo achatado aqui no Brasil, né? Os preços lá fora estão mais baixos, então está tendo muita importação de leite em pó através da Argentina e do Uruguai, principalmente. Então, está vindo muito leite em pó, suprindo, então, o nosso mercado interno e com um produto um pouco mais barato do que nós estamos ofertando aqui. É um desafio para nós, como setor, é uma preocupação gigante para nós, porque o setor leite tem uma importância muito grande a nível nacional e lógico, também regional. Mas, então, nós, como cooperativas e como organização, nós estamos buscando formas e modelos em como proteger esse nosso produtor de leite a nível nacional. Regionalmente, como cooperativas, né, nós temos então um modelo de precificação onde tira então o produtor, ele não fica exposto a esse modelo de mercado spot que nós vemos aí, onde um dia os preços estão altíssimos, dali a uma ou duas semanas os preços caem lá embaixo, onde o produtor então não tem visibilidade e não consegue então enxergar no médio prazo a tendência do mercado do preço do leite. Mas como cooperativa, como organização interna, então nós conseguimos absorver esses impactos, né, diretos que o mercado spot oferece, e então nós então fornecemos para o nosso produtor um preço muito mais estável, onde no decorrer do ano ele está muito mais preocupado dentro do seu negócio com a produção, né, ali com a sua atividade leiteira dentro do negócio, e não se preocupando tanto com o preço, porque ele sabe que lá no final do mês ele vai receber um bom preço, um preço estável, e que também garanta a rentabilidade para ele. Lógico, conforme você também já falou, o mercado agora está no momento descendente, né? Então os preços estão sendo achatados, está diminuindo a margem do produtor, e cada vez mais ele tem que usar a sua criatividade, né? Diminuir talvez um pouco a alimentação para tornar mais barato a alimentação para os animais, né? Talvez tenha uma pequena diminuição na produção do leite, mas pelo menos ele consiga manter a sua margem, né? E por outro lado, também como cooperativa, nós temos então as nossas indústrias, que nós recebemos esse leite do produtor. O produtor, como eu já disse, ele pode produzir o leite com tranquilidade, que nós vamos receber todo esse leite dele, e ele vai receber um preço justo também por isso. E essa indústria também serve, novamente, mais um para-choque entre ele e o mercado, né? Essa nossa indústria, ela consegue absorver esse leite e consegue armazenar por um período um pouco maior, e onde ela consegue, então, revender esse produto quando os preços estão um pouco melhores. Então, esse modelo cooperativista, né, da organização em cooperativas, então, nós favorecemos, então, ao nosso produtor, e ele consegue, então, ter uma visibilidade maior do seu negócio, e dando uma perspectiva muito melhor, então, para ele.
O cooperativismo, ele é muito forte na nossa região. E as nossas cooperativas são, por consequência, também muito fortes. É o caso da Castrolanda. A Castrolanda, eu mencionei isso alguns minutos atrás, tem 1.200 cooperados. É um número expressivo. São 3.600 colaboradores.
Sim.
E o faturamento em 2022 foi de 7,1 bilhões de reais. Eu gostaria que o senhor falasse justamente sobre os últimos investimentos da cooperativa, né? O senhor falou da questão do leite. Vocês estão montando uma queijaria, né? E também tem a maltaria.
Sim. Então, como o nosso setor leiteiro, ele cresce, a história, né, do setor leite dentro da cooperativa, dentro das nossas cooperativas, né, da Union, a Castrolanda, a Frisia e a Capal, historicamente nós crescemos entre 8% e 10% ao ano. Então, é um volume gigante de leite. Hoje, só a Castrolanda, os seus associados produzem 1 milhão e 400 mil litros de leite todos os dias, né? As três cooperativas juntos produzem 2,8 milhões de litros de leite. E esse crescimento é constante, entre 8% e 10% ao ano. Então, nós, como cooperativa, nós temos que nos preparar para poder receber esse produto, né? Todo dia nós estamos recebendo nas nossas indústrias todo esse volume de leite. E, então, enxergando isso já há alguns anos atrás, nós decidimos, então, investir nessa queijaria, porque é mais um aumento de capacidade de recepção de leite, né? Mais um modelo de industrialização do leite, onde, então, nós podemos receber esse leite do nosso associado, agregar algum valor a ele através da fabricação do queijo, né? E também do whey protein, que nós chamamos, e isso, então, gera renda para as indústrias e também para o nosso produtor. Então, como cooperativa, nós estamos nos antecipando, né, investindo, então, nessa queijaria para poder receber mais leite do nosso produtor. E também, como você já disse, estamos também investindo numa maltaria, através do modelo de intercooperação. São seis cooperativas, né, associadas. Essa indústria está sendo montada sob liderança da cooperativa agrária, que já tem uma longa expertise, né, na área da maltaria, né? Ela já tem uma maltaria lá na região lá em Guarapuava, ela já tem esse conhecimento. Então, ela, sob liderança da agrária, então essas seis cooperativas estão construindo esse empreendimento gigante, e que é mais uma oportunidade, então, do nosso produtor, do nosso associado, mais uma oportunidade de negócio para ele, né? Onde, então, nós estamos fomentando a produção da cevada para, então, alimentar essa maltaria. Então, nossos associados têm mais um modelo de renda, né, através da produção da cevada aqui no inverno, e ele pode tá alimentando essa indústria. São 1,6 bilhões de reais que estão sendo investidos nesse empreendimento, e é um dos maiores empreendimentos a nível de Paraná que está acontecendo hoje em dia.
A primeira matéria que eu fiz para o Globo Rural foi justamente sobre cevada, há muitos anos atrás, com o João Conrado Schmidt. Uhum. E me lembro que era uma lavoura muito interessante, né? Só que pouco explorada. Com a intensificação do polo cervejeiro em Ponta Grossa e o surgimento a cada dia de marcas artesanais, a produção de cevada se torna muito interessante para o produtor rural também, certo, presidente?
Isso mesmo. Então, porque hoje o agricultor, né, ele tem como produção de inverno basicamente o trigo, né, alguma coisa de aveia, né, aveia branca para alimentação animal e alimentação humana, mas a cevada também complementa, então, esse aumento, esse potencial de aumento de renda para esse produtor no inverno, porque durante o inverno, na sua área, ele consegue plantar mais ou menos em torno de 30% ou 40% da sua área com trigo, e o restante da área ficando até com uma certa ociosidade. E entrando a cevada, ele pode, então, aumentar a exploração da sua área. Mais uma cultura, né, que ele pode ter no inverno, então, gerando renda e gerando receita, então, para esse produtor. E lógico, a intenção dessa maltaria é buscar toda essa cevada, desde a região de Bom Jesus da Lapa, que é uma das cooperativas parceiras também, até na região de Araputi, aqui mais ao nordeste aqui do estado. Então, toda essa região vai estar, a produção de cevada vai estar focada para a nossa maltaria, a maltaria dos Campos Gerais.
Uma preocupação que existia, quando eu mencionei aquela matéria, isso já faz muitos anos, acho que foi em 1997, 96. Então, realmente faz muito tempo, né? 96 para 2023. E nós tivemos o desenvolvimento de novas variedades de cevada que produzem melhor na nossa região, mais adaptadas ao nosso clima?
Isso é uma coisa constante, né? Embora que a cevada em si é uma cultura que, como ela não é muito plantada no Brasil, né? É uma área relativamente pequena, então a atenção para melhoramento de cevada ficou muito tempo estagnado. Primeiro, antes estava na mão da Embrapa, e o pesquisador da Embrapa ele se aposentou e ficou por um determinado momento, ficou parado essa melhoria genética, então, da cevada. A cooperativa agrária, como ela depende dessa cultura, ela então assumiu essa função de estar fazendo essa melhoria genética, e lá para a região de Guarapuava já tem muitas variedades já bem adaptadas àquela região. E agora, os últimos 2-3 anos, a cooperativa agrária vem conduzindo esse melhoramento genético também aqui para a região de Ponta Grossa, Castro, Tibagi, né? Então, buscando variedades que cada vez melhor se adaptem à nossa região. De fato, esse melhoramento genético é um melhoramento, isso é constante, né? A cada ano se busca variedades que melhor se adaptam, variedades que geneticamente são mais resistentes à doença, produzam grãos melhores, né? Resistência ao acamamento. Então, se buscam características na planta que proporcionem então, um aumento de produtividade e uma melhoria da qualidade também. Então, isso está acontecendo, não tão rápido do que outras culturas, como a soja, por exemplo. Você tem muito mais empresas, né, que investem em melhoramento, mas na cevada isso está acontecendo de uma maneira um pouco mais lenta, mas está acontecendo também.
Por fim, em relação à queijaria, a queijaria ela vai produzir também queijos finos? Se não me engano, o Vitmarsum produz, por exemplo, né?
Isto. Vitmarsum está buscando esse mercado, né, de queijos finos, certo? A nossa indústria ela vai focar muito mais no mercado B2B. Então, nós estamos indo muito mais no queijo tipo parmesão, né, que são queijos grandes, com focos para revenda para indústrias, ou indústrias alimentícias, ou pizzarias, essas coisas assim, sabe? Então, não é, nossa intenção não é ir com esse produto para a prateleira, mas sim focar no mercado B2B.
E quais são os planos da cooperativa daqui para frente, presidente?
Então, a nossa intenção como cooperativa castelana é sempre atender cada vez melhor o nosso produtor, né? Nós estamos sempre propensos, né, e a nossa intenção estratégica é justamente estar atendendo cada vez melhor o produtor, melhorando a eficiência dos nossos trabalhos internos, e investimentos estamos fazendo, como, né, nós já dissemos, na queijaria, na maltaria. Estamos também com alguns planos aí para expansão, ainda não estão concretizados, mas nós estamos buscando cada vez mais, então, viabilizar melhor o nosso produtor, né, aumentando também, fomentando o aumento da produção de leite, fomentando o aumento da produção de grãos e de suínos também. Então, nós estamos sempre, então, investindo no nosso associado para que ele aumente a sua produção e seja cada vez mais eficiente na sua propriedade.
Nós conversamos com Willem Baumann, presidente da cooperativa Castrolanda, sobre a AgroLeite 2023 e alguns aspectos relacionados ao mercado leiteiro, bem como os investimentos da cooperativa Castrolanda de Castro, no Paraná. A AgroLeite 2023 acontece entre os dias 8 e 11 de agosto, ou seja, na semana que vem. Presidente, obrigado pela sua participação no programa de hoje aqui na Rádio CBN Ponta Grossa. Sucesso no evento. Nos falamos na sequência. Muito obrigado.
Obrigado a vocês também. E desejo a todos um excelente e um bom final de semana.